Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à última audição no âmbito da resolução da Assembleia da República no sentido de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E costuma-se dizer os últimos são os primeiros. Temos entre nós o Sr. Professor Dr. Joaquim Azevedo, que é, como sabem, o autor do relatório Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade, remover os obstáculos à natalidade desejada. Isto foi um tema cujo autor aqui presente, o Sr. Professor, inspirou, digamos assim, o PSD, e tornou-se de facto um tema central no sentido de ter sido aprovada esta resolução da Assembleia da República, e é neste âmbito que temos andado a fazer várias audições, como o Sr. Professor com certeza saberá, para depois darmos início ao nosso trabalho. Desde já lhe agradecemos o seu contributo com o seu relatório. A sua presença é muito desejada aqui nesta comissão, na Comissão de Saúde. Quero também informá-lo que estão presentes deputados de outras comissões que se quiseram juntar a nós, porque nós temos feito audições em várias comissões e temos optado por não as fazer todas em conjunto. Mas, tratando-se de quem se trata, houve muitos deputados que quiseram juntar-se a nós, à Comissão Parlamentar de Saúde. Portanto, é com muito gosto que o recebemos. Sr. Professor, eu passo-lhe desde já a palavra, e depois nós costumamos, por uma questão de metodologia, o Sr. Professor fará uma apresentação, dispõe do tempo que necessitar, obviamente, e depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem pertinentes e passamos depois à fase das respostas. Isto sem uma formalidade. Queremos é que o trabalho saia o mais fundamentado e o mais completo possível. Portanto, mais uma vez agradecemos a sua presença e o seu contributo. Faz favor, tem a palavra.
Sim, muito obrigado. Queria agradecer muito o convite que endereçaram à Comissão e a mim em particular. Estava a ver se conseguia que outros colegas pudessem vir, mas está, a hora também não é fácil de conciliar. Em todo caso, portanto, vou fazer a apresentação do trabalho a que chegamos nesta fase em julho de 2014. Ainda é esse o trabalho e o único trabalho que a Comissão fez e, portanto, fora, digamos, depois do trabalho apresentado, fomos dialogar com os vários parceiros sociais, estivemos reunidos com, desde os sindicatos, o patronato, as entidades, o governo e outros parceiros sociais, e conseguimos apresentar o trabalho e foi bastante bem recebido genericamente e, portanto, há muita disponibilidade para tratar deste problema, que é um problema, de facto, sobre o qual, digamos, ele é grave demais a ser tratado ligeiramente, mas é ligeiramente que ele é tratado todos os dias pela generalidade das pessoas.
Sr. Professor, eu peço só desculpa. O Sr. Professor está, diz aqui, relatório final da Comissão para a Política da Natalidade em Portugal. Portanto, quando se refere à Comissão, é essa comissão que se está a referir. Claro. Muito bem.
Sim, eu presidi a Comissão, por isso é que é um trabalho de um grupo de pessoas, eu já explico aqui.
Está bem, muito bem, obrigado.
Quando demos-lhe este título, um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, e este horizonte temporal, que eu também já explicarei, e o subtítulo, digamos que resume uma das nossas questões centrais, que é o que é preciso é remover os obstáculos à natalidade desejada. Eu já explico o que é que isto quer dizer. Sim, já cá está, sim. Portanto, houve um conjunto de pessoas, isto foi constituído em 2014, em abril, houve um conjunto de pessoas de várias proveniências, desde médicos a especialistas do trabalho, pessoas com diferentes proveniências que ajudaram a construir isto, empresários. Bom, o ponto de partida é fácil de perceber, nós já o sabemos, não é? Portugal é um dos países do mundo com um índice de fecundidade mais baixo. Neste momento estamos com 1.2, portanto é um índice que nem sequer faz renovar as gerações, o que faz com que, e no caso português o problema é mais grave, porque nos últimos 4 anos a população desceu mais de 25%. E, portanto, nós até hoje, em termos de previsões do INE, o INE, quando faz previsões, como sabem, dá sempre cenários, não é? Pelo menos um realista, um mais otimista e um mais pessimista. E no que diz respeito à natalidade, Portugal tem ficado sempre a realidade, não os cenários, mas a realidade, tem ficado sempre abaixo dos cenários mais pessimistas. Portanto, era preciso inventar um cenário hiper pessimista para condizer com a realidade. Portanto, nós nos últimos anos perdemos, não só existe esta realidade, como existe a realidade de ter perdido 25% da população. Portanto, este ano de 2014, os últimos meses foram de alguma estabilização e, portanto, conseguimos ficar algumas centenas de nascimentos acima do ano anterior, mas, portanto, é esta a situação que temos. Portanto, alguns fatores, isto tem que ver, sei lá, a idade média do casamento passou para os 30 anos, a idade da mãe, o nascimento do primeiro filho, a idade, a divorcialidade, a conjugalidade, a própria educação das crianças, os sentidos dela, as intencionalidades, a igualdade homem e mulher, o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a evolução do saldo migratório, tudo isto influencia, entre outros aspectos, a questão dos valores, das opções de vida e assim. O que tem havido em termos de políticas públicas, por isso é que nós apontamos para aquele horizonte de 20 anos, tem havido estas políticas de stop and go em relação às questões da natalidade. Isto, por exemplo, a questão do abono de família é um exemplo muito claro. Avança-se, recua-se, não há uma política articulada, concertada e, digamos, longa ao longo de vários anos. E, portanto, nós propomos que o que quer que se faça com pés e cabeça e com continuidade. Bom, há aqui uma... Nem tudo, nós dizíamos no trabalho que nem tudo são más notícias, porque a fecundidade, os inquéritos à fecundidade têm provado que... com todos os problemas inerentes ao que são inquéritos de opinião, mas que há uma fecundidade desejada de 2.31 face à atual, à real, que é de 1.28. E, portanto, mas as pessoas dizem que para que isso possa acontecer há três condições. É importante aumentar o rendimento das famílias que têm filhos, é importante conciliar e harmonizar o trabalho e a atividade familiar e o acesso a serviços de ocupação e educação das crianças tem também que ser alterado. Portanto, são os três, em termos de inquéritos de opinião, são estas as três notas que nós salientamos também no nosso trabalho. Bom, o que nós propomos é uma política integrada que envolva estas valências, entre outras, portanto, cá está a questão da saúde, mas a fiscalidade, a que se dá sempre muita atenção, a solidariedade social, as questões, as autarquias, envolver autarquias, envolver as empresas, as instituições do trabalho, a educação. Bom, e nós propusemos então esta política integrada com estas valências. E definimos estas 8 grandes, digamos, vetores, orientações. A primeira é de que, apesar da crise, e também por causa da crise, é preciso dar sinais de incentivo à natalidade. Foi dado já na sequência deste trabalho, a questão da introdução do quociente familiar no IRS, mas, digamos, os tetos depois que estão em causa são muito baixos em termos de promoção do segundo filho e do terceiro filho. Portanto, mas tudo o que nós possamos fazer tem que ser sinais sempre na mesma lógica, positivos, e ajudar a perceber aos casais em idade fértil que isto de ter filhos é uma coisa desejada pela sociedade e pelo país onde vivem. Depois, a ideia de criar uma política pública integrada para a promoção da natalidade, que envolva vários ministérios, que seja uma espécie de task force que esteja ali permanentemente, ativamente, a velar porque esta, digamos, esta orientação política vá por diante. E também para obstar a que certas decisões políticas de alguns ministérios acabem por ser penalizadoras da natalidade, porque muitas vezes certas medidas que se tomam não se está a perceber o impacto que isso, ou não se avalia convenientemente. Então seria, devia haver esta política integrada que tivessem atenção a esta questão. Depois, a perspectiva de cada filho conta. Até hoje não era assim, nomeadamente em sede IRS. As famílias que têm mais filhos são penalizadas no seu rendimento, porque gastam mais água, mais luz, mais, e o rendimento é o mesmo. E, portanto, cada vez que se tem um filho, diminui-se o rendimento das famílias. E, portanto, se em sede IRS e em sede de IMI, em sede de conta da água, em sede de conta da luz, da eletricidade, se houver, se cada filho contar, então não são precisos benefícios a quem tem filhos, é preciso justiça. Justiça fiscal, justiça tributária, justiça, digamos, do conjunto da sociedade para com quem tem filhos, famílias com filhos. De um quarto aspecto, parece-nos que havendo condições e havendo portugueses que querem ter filhos e querem ter mais filhos do que aqueles que têm, então o problema, não, digamos, o foco político não é incentivar a natalidade em si, porque é o que se chamam as políticas natalistas de incentivo da natalidade em si, de per si, mas fazer o incentivo através da remoção dos obstáculos. Quem quer ter filhos, então removam-se os obstáculos aos casais que querem ter filhos e não propriamente estar a incentivar a premiar, digamos, o nascimento de mais crianças. Portanto, ou, de certo modo, uma política voluntarista de incentivo a que as pessoas, mesmo que não queiram muito, tenham filhos porque dá dinheiro, porque traduz-se em benefícios para a família. Um quinto aspecto é que os custos maiores para o país não são os de algum incentivo à natalidade, são o de termos um país sem crianças que depois se vai transformar num país de velhos. Portanto, o INE prevê que em 2050 Portugal já só tenha 7 milhões de pessoas e, portanto, e 2050 é daqui a meia dúzia de dias, é uma coisa que se passa muito rapidamente, e 7 milhões de pessoas significa que daqui até lá, como já está a acontecer, com a queda destes 20, quase 30% nos últimos anos, começam a fechar os infantários, começam a fechar as creches, começam a fechar os serviços, as escolas já fecharam aos milhares e vão continuar a fechar, mesmo as básicas e secundárias, porque em cada 3 desaparece um. É tão simples como isso. Depois fecham os cabeleireiros, fecham os cafés, fecham os restaurantes, fecham. Portanto, não há economia nenhuma que resista à falta de população ativa. Portugal vai ter 7 milhões, mas a maioria dos 7 milhões são velhos e, portanto, isso não é sustentável. O que nós hoje, às vezes é muito interessante, nomeadamente nesta casa, nós ouvirmos falar em tantas defesas do Estado Social e depois não há ninguém que fale da natalidade, porque, embora saibamos todos que sem nascimentos não há Estado Social daqui a 30 anos, é inviável, completamente inviável aquilo que hoje estamos a defender. Mas, como diz o Inerariti, nós fazemos do futuro a lixeira do presente e, portanto, isso pouco nos interessa. O sexto aspecto é dar a máxima liberdade à opção dos casais. Portanto, nós podíamos ter tomado aqui uma atitude mais ou menos voluntarista ou moralista de dizer que os casais todos têm que ter filhos. Não é isso que está em causa. Cada casal faz as opções que entender que deve fazer. E, portanto, não há aqui nenhuma perspectiva do Estado de se intrometer numa coisa que não é do seu foro, ou uma política pública não tem que ter qualquer espécie de intromissão no campo da liberdade de opção dos casais. Em sétimo lugar, é esta perspectiva de que, de facto, nós, basta chegarmos a muitas localidades do país e olharmos as suas praças, só há velhos a jogar cartas, não há crianças, deixou de haver crianças, sorrisos, choros. Portanto, essa questão, e que a vida é a única forma de renovar o mundo, não há outra que a gente conheça, a não ser que se comece a clonar o ser humano. E depois, finalmente, defendemos um compromisso social e político estável, como eu estava a dizer, que envolva os partidos políticos e que envolva os parceiros sociais. E um compromisso, portanto, que não é só político, tem que ser social. E quando fomos apresentar isto aos parceiros sociais, todos eles se disponibilizaram para trabalhar em conjunto nesta matéria nos próximos anos. Em termos de medidas, nós organizamos o trabalho nestes seis eixos, portanto, medidas no âmbito político, como esta que eu estava a dizer, mas há aqui várias sugestões. Uma delas, por exemplo, é que a Assembleia da República seja a sede em que anualmente se promova um debate, uma espécie de Estado da Nação no que diz respeito à natalidade, dado que o problema é demasiado grave para que se olhe para ele sem ser, digamos, com muita atenção e com um foco muito claro. O eixo da justiça fiscal, o eixo da harmonização responsável ao trabalho e família. Nós denunciamos vários problemas gravíssimos que existem nas empresas portuguesas, nomeadamente nas que empregam mais mão de obra atualmente, e portanto, de políticas que são de negação da natalidade e até de criação de obstáculos muito indignos à natalidade. O eixo educação e solidariedade social, o eixo saúde e o eixo compromisso local, porque entendemos que há, digamos, um conjunto de medidas que podem ser tomadas localmente e com o apoio das autarquias, nomeadamente as questões, por exemplo, das creches, dos horários, dos infantários, tudo isso, que pode ser envolvido em dinâmicas locais mais interessantes do que, digamos, alguma vez uma lógica central ou uma política meramente central pode gizar. Digamos que a política é mais ou menos este o sentido. Um país amigo das crianças e da natalidade, em síntese, o foco é remover os obstáculos à natalidade desejada, a meta é travar a descida, e já conseguimos este ano, travamos a descida em 2014. A ideia é que em 2015 possa começar uma recuperação que vai demorar muitas décadas. A descida já se verifica há 30 anos, não tem nada a ver com a crise, é uma questão muito mais cultural. E agora, claro que esta descida dos últimos anos é mais acentuada e tem a ver com a situação que se vive, mas a recuperação também vai demorar certamente muito tempo. E por isso propomos um prazo, 5 legislaturas, parece-nos que é um prazo adequado. Digamos, numa linguagem automobilística, seria colocar o pé no acelerador e não o tirar durante 20 anos. Isso é que é manter uma política a sério e não haver aqui tergiversões durante o percurso. E depois um modo, que é este do compromisso social e político, e uma política integrada. E, portanto, e que esta fatalidade, que é uma fatalidade, a maioria das pessoas não a está a ver como tal, mas é um problema gravíssimo que o país tem pela frente, mas que, como qualquer outro, se resolve com responsabilidade. E depois tem as medidas dos eixos, não, acho que é um bocadinho pesado estar aqui a passar estas medidas todas, mas no que diz respeito, por exemplo, à justiça fiscal, nós propusemos a redução de 1,5% na taxa do IRS para o primeiro, mas era na taxa, que era uma coisa muito mais fácil de fazer. As pessoas sabiam, eu pago X% de IRS, se eu tiver um filho tenho 1,5% à cabeça que é cortado, ou se eu tiver um segundo filho tenho X, portanto, e sabiam à cabeça o que é. Agora, aqueles cálculos, aquelas confusões, aquelas formas, digamos, completamente fechadas e imperceptíveis de calcular, e depois ninguém percebe bem o que é que resultou. O resultado é que aquilo não compensa ninguém ter filhos, na realidade. Compensa, talvez, o primeiro filho, sim, mas a partir daí, e para casais com um certo nível de rendimento. Portanto, era preciso, digamos, nós também percebemos que a redução de 1,5% na taxa do IRS talvez fosse pesado para começar, mas bastava dizer que se aceita este princípio e que começamos com 0,3, 0,4, 0,5, mas para chegar a este objetivo. Os países onde a natalidade tem estado em níveis mais adequados, não é? E que não põem em causa o futuro desses países e das políticas sociais desses países, são países que investem muito, não é? nesta vertente do apoio social. Depois, a harmonização responsável do trabalho-família, parece-nos que era possível melhorar bastantes coisas. Propusemos algumas medidas mais ousadas, outras mais fáceis. Esta de part-time, por exemplo, era uma medida importante, mas e poderia eventualmente obter o apoio comunitário no âmbito do novo quadro comunitário. É uma questão que está a ser estudada, mas era importante que se colocasse essa questão mesmo como uma questão central. Na solidariedade social e educação, a flexibilização dos horários, por exemplo, isto é um bocado imperceptível, digamos, como é que as políticas públicas cedem tanto à estupidez, porque nós sabemos todos que uma parte substancial do emprego jovem hoje é feito em instituições, empresas que obrigam o trabalho ao fim de semana e não há nenhuma creche nem nenhum infantário aberto ao fim de semana. Portanto, estamos exatamente a fazer tudo o que é preciso para que não haja crianças. O eixo mais saúde, propusemos, aí vou lê-las todas, porque dado o contexto, portanto, os cuidados de saúde na gravidez, nos primeiros 6 anos de vida, a atribuição obrigatória do médico de família a todas as mulheres grávidas, como sabem bem, isso não acontece hoje. Alargamento do apoio médico em situações de infertilidade, os apoios também, como se adia cada vez mais, os problemas de infertilidade também aumentam e portanto, os cuidados a ter em situações de infertilidade são muito curtos e, comparados com outros apoios sociais que existem, são muito baixos, nomeadamente em termos de saúde. E, portanto, condição de recursos para taxas moderadoras, portanto, são algumas. E depois o compromisso local, por exemplo, essa também é a primeira, na minha terra as crianças e as famílias primeiro, portanto, é uma espécie de um lema, dinâmicas integradas locais de apoio às crianças e às famílias. Há autarquias a fazerem trabalhos notáveis de apoio às famílias, e que não passam apenas por premiar o nascimento, mas também é um sinal. Tudo o que forem sinais neste sentido são positivos, e, portanto, às vezes víamos que em alguns locais, em alguma opinião publicada, se via que se ridicularizavam as autarquias por darem 500 euros ou 1000 euros quando nasce uma criança. Mas esses sinais são sinais positivos, quer dizer, que devemos é enquadrar e numa política mais vasta, mas é importante que isso exista, e há autarquias que vão bastante mais longe já no apoio que fazem nos seus locais, porque como eu escrevemos na altura, e está no relatório, uma das grandes prioridades das autarquias agora e nos próximos anos vai ser muito mais, é a luta pelas crianças, não é? Porque o problema das autarquias vão lutar entre si por reterem crianças, por reterem casais jovens e depois por reterem as crianças. Porque se as perdem para municípios vizinhos, ficam sem escolas, ficam sem... Bom, e com a escola tudo aquilo que está agregado a isso. Bom, propusemos também uma medida facilitadora global de criação de um portal da família, porque nós próprios descobrimos muitas medidas que estão legisladas, por exemplo, ao nível da solidariedade social e que são desconhecidas da generalidade dos casais. E, portanto, era preciso que tudo estivesse bem feito, bem ordenado, num portal muito acessível, em que fosse possível. E depois também uma campanha sobre a questão das causas de infertilidade, que tem que ver também com o adiamento, mas não só, da maternidade. Bom, eu podia depois discriminar, mas creio que é melhor, digamos, focarmos depois aquilo que for mais útil ser focado e que esteja no interesse dos senhores deputados. Sim.
Obrigada, Sr. Professor. Eu penso que para uma primeira abordagem o professor indicou o caminho, apontou medidas, mas, como é óbvio, pode depois desenvolvê-las caso os senhores deputados estejam interessados em colocar as questões mais específicas. Tenho já a inscrição da senhora deputada Carla Rodrigues, do PSD. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o professor Joaquim Azevedo, e gostaríamos também de lhe agradecer a sua disponibilidade para estar nesta comissão em parceria com outras comissões parlamentares que aqui se juntaram a nós também, para debatermos este tema por quem foi o responsável deste, com quem foi o responsável deste grupo de trabalho tão importante. E gostaríamos, sobretudo, de lhe agradecer o trabalho sério e profundo, também corajoso e muitas vezes audaz, que foi arrojado, que foi desenvolvido por este grupo de trabalho, no sentido não só de refletir sobre esta situação, sobre as causas, sobre as consequências desta situação e, sobretudo, de apontar caminhos, apontar soluções, medidas muito concretas. Portanto, agradecer-lhe muito esse trabalho e dizer-lhe que esse trabalho já teve muitos méritos. Desde logo, um grande mérito que foi de pôr o assunto na agenda, na ordem do dia, é falado em todos os quadrantes da vida. E é falado em todos os locais da sociedade. Ainda a título de exemplo, na segunda-feira desloquei-me a uma escola no âmbito do Parlamento dos Jovens e o assunto foi trazido à discussão precisamente pelos alunos, pelos jovens, pelo diretor da escola, e estávamos lá a falar de sucesso e insucesso escolar, mas o assunto foi trazido porque, de facto, até os jovens, e estávamos a falar com crianças, com 12, 13, 14 anos, já estão sensibilizados, e muito desse mérito foi efetivamente deste grupo de trabalho criado no seio do PSD e pôs de facto o país a pensar sobre este assunto. O resultado disso é também este projeto de resolução que o Partido Social Democrata apresentou na Assembleia da República no seguimento do relatório apresentado, porque entendemos que efetivamente o relatório apresentado pelo grupo de trabalho coordenado pelo professor Joaquim Azevedo tinha que ter um compromisso sério de todos os grupos parlamentares e desta Casa, deste Parlamento. Por isso, nesse projeto de resolução, nós quisemos chamar todos para este, que entendemos ser um desígnio nacional, chamar todos para este debate, para darem contributos e pôr o Parlamento a discutir este assunto. E chamamos também a sociedade, as organizações, as instituições públicas e privadas. Fizemos um conjunto de audições nesta comissão. Hoje encerramos com chave de ouro com o professor Joaquim Azevedo, mas fizemos cerca de 2 dezenas de audições. No âmbito de todas as comissões, eu creio que este Parlamento terá realizado mais de 100 de audições, seguramente, e, portanto, pusemos efetivamente o assunto também na ordem de trabalhos neste Parlamento, e esse mérito é muito do professor Joaquim Azevedo e do seu trabalho. E também, já que apontou, e ainda ontem o país falava disso, já houve consequências concretas, e estou a referir-me em relação à reforma do IRS. Efetivamente, há uma fiscalidade, ou estamos a tentar ter uma fiscalidade mais amiga da família e da natalidade. Mais de 1 milhão de famílias vão ter mais rendimento mensal em 2015, 120 mil famílias ficarão isentas deste imposto. Poderão dizer que ainda é pouco, mas seguramente é um sinal. E seguramente isto já significa, como o professor aqui disse, significa que já estamos a pôr o pé no acelerador. Nós ontem, e se posso fazer um balanço de todas estas 20 audições, cerca de 20 que aqui realizamos, é que todas as entidades que foram ouvidas fizeram elas próprias um trabalho muito profundo de reflexão. Praticamente todas trouxeram documentos, trouxeram contributos concretos. Alguns vão ao encontro das propostas deste grupo de trabalho e outras propostas, outras medidas concretas são inovadoras e, portanto, estas audições realizadas foram muito proveitosas, muito úteis depois na elaboração do relatório que na Comissão de Saúde eu própria sou a relatora. Ontem tivemos aqui a ouvir o Instituto Nacional de Estatística, que nos trouxe alguns dados que também estão incorporados no relatório e que nos falou aqui do inquérito à fecundidade realizado em 2013 e que está aqui também bastante frisado no relatório. E há um aspecto que eu gostaria de realçar que se prende com a diferença entre a fecundidade desejada e a fecundidade realizada. As famílias efetivamente querem ter mais filhos e quase a totalidade dos inquiridos concordaram que devem existir incentivos à natalidade. Ou seja, a conclusão que nós tiramos é que efetivamente há uma grande abertura das famílias para contribuir para este desígnio nacional. É preciso, o poder político dar os sinais necessários para que as famílias cumpram também o seu papel fundamental. Em relação ao relatório em concreto, o Sr. Professor já falou aqui de aspectos extremamente importantes. Eu gostaria de realçar o que aqui foi dito, que em vez dos benefícios é preciso remover os obstáculos à natalidade, e a conclusão do professor é que o problema tem solução, e isso nós também saudamos, e que a solução mais adequada é termos políticas públicas, mais do que criar incentivos, é remover efetivamente os obstáculos. E depois a questão dos custos. Todas estas medidas, e isso vai ser colocado a todos os relatores deste relatório nas diversas comissões, é a confrontação entre as medidas que nós queremos incorporar nos nossos relatórios e depois os impactos financeiros e a situação do país. Mas eu creio que é muito importante, e gostaria aqui de realçar o que está no relatório que o Sr. Professor aqui também disse, que os maiores custos são os de um país sem crianças. E efetivamente, se não houver neste momento um grande investimento, não só humano, mas também financeiro, nesta questão dos incentivos à natalidade, a maior fatura, o maior custo vamos nós pagar com esse cenário que o Sr. Professor aí aflorou de um país reduzido a idosos, com poucas crianças e com uma perspectiva de redução da população na ordem dos milhões nos próximos anos. Portanto, efetivamente, em vez de estarmos focados nos custos destas políticas imediatas, que são aquelas questões mais imediatas, é nós olharmos a longo prazo e estarmos focados nos imensos custos dos não nascimentos e da não renovação das gerações e da sustentabilidade de um país. E falo da sustentabilidade de um país em termos latos, porque se formos falar na sustentabilidade da segurança social, do sistema financeiro, etc., portanto, só por aí, efetivamente, tem que haver uma decisão do governo atual e dos futuros governos nos próximos 20 anos, como o relatório determina, para efetivamente nós invertermos esta tendência. Eu gostaria, o professor já avançou aqui também com as medidas no âmbito da saúde, eu gostaria de realçar, e o professor também falou disso, dos resultados de 2014. Ontem o Instituto Nacional de Estatística referiu-se a isso, disse que ainda não podemos falar de uma inversão de tendência, mas que é efetivamente um sinal positivo, portanto é uma esperança renovada que nos veio dar outro alento na realização deste trabalho. E eu perguntava ao professor como é que vê esses números de 2014, e perguntava ao professor, no âmbito de todas as medidas aqui apontadas e que são todas importantes e execuíveis, eu perguntava-lhe, no seu entender, quais são os verdadeiros sinais que as famílias portuguesas precisam para confiarem mais no futuro, para terem mais esperança no futuro e para avançarem para realizarem a fecundidade, a natalidade que tanto desejam, que tanto ambicionam. E mais uma vez agradecendo muito o trabalho e a disponibilidade para colaborar connosco.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu bem sei que o PSD ainda quer usar da palavra, mas íamos fazendo a alternância. Não, nós íamos fazer de seguida, só que fui a alternar para não serem dois deputados do mesmo partido seguidos. Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, faz favor, esta senhora deputada que tem uma responsabilidade acrescida e um contributo enorme nesta questão da natalidade. É sempre com muito, muito orgulho que olhamos para si. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar o Sr. Professor Joaquim Azevedo, em nome do CDS. Eu também faço parte da Comissão de Educação e Segurança Social e vim cá mais para falar sobre a parte da educação. O Sr. Professor, nós já tivemos várias audições no âmbito da Segurança Social e da Educação, entre elas foi com o professor David Justino, em que nos falou bastante uma conferência que foi organizada no âmbito da Presidência da República, também sobre a natalidade, e com conclusões que vão um bocadinho no sentido deste relatório que o Sr. Professor fez, e também o relatório que o CDS fez em 2007, e mais ou menos todos casam, temos todos mais ou menos os mesmos princípios, e focamos, obviamente, os mesmos problemas. O diagnóstico que o Sr. Professor faz é, obviamente, bastante atual, pertinente, completo e por aí fora, e as soluções que apresenta, no meu entender, são, é o que diz, é para 30 anos, são vastas, são objetivos ambiciosos, muitas delas acarretam realmente um acréscimo da despesa e um investimento considerável, e até algum arrojo na parte laboral bastante ambicioso, mas a questão, e o professor David Justino tinha falado disto, tanto como as confederações patronais também falaram, que os três fatores fundamentais da natalidade desejada, e é da natalidade desejada que estamos a falar, não é de convencer as pessoas a ter filhos, as que têm, as que querem ter, que possam e que sentem as condições de as ter, que são, de facto, a conciliação, o mais rendimento disponível e existir em estruturas de apoio. E são estas três coisas que as pessoas, obviamente, querem. Quanto ao rendimento disponível, tínhamos que falar de política, de fiscalidade, de orçamento, de por aí fora. Acho que não vamos agora de emprego e por aí fora. Vale a pena divagar muito sobre este assunto, que é mega. Enquanto às estruturas de apoio, casa bastante também com a conciliação e a segurança no emprego e por aí fora. Eu queria focar dois pontos. A primeira tem a ver com as escolas. Uma das coisas que o professor David Justino falou também e que me parece que é fundamental tem a ver com o pré-escolar. Nós falamos muito desta conciliação, mas deixamos muitas vezes de fora o pré-escolar. E no meu entender, acho que o pré-escolar tem que ser tendencialmente universal e gratuito, e não é. E parece-me que isso seria um desafio que até poderia estar nestas conclusões do seu relatório, porque me parece fundamental. Se nós temos a universalidade e a gratuidade a partir do os 6 anos, parece muito mais fundamental quando as crianças são muito menos autónomas, então ter a partir dos 4 meses. Parece-me isto fundamental, parece-me uma ambição justa. E queria falar sobre isso, que é sobre esta universalidade das creches e a tendência de serem gratuitas, também como o pré-escolar. Em relação à escola, falar aqui e bem dos horários e dos calendários escolares. Uma das grandes dificuldades que eu acho que me parece que existem nas famílias é exatamente esta conciliação com os horários das escolas e com o calendário das férias, que é tudo menos amigo das famílias, é um facto. E, portanto, se há alguma... E tendo em conta que o Sr. Professor vem da educação com todo o currículo que tem, se está alguma coisa pensada neste assunto, se nos pode contribuir com alguma, de alguma forma para esta proposta, tendo em conta que é uma das ideias que nós temos até de alterar, será o calendário e o horário escolar, ou flexibilidade do horário escolar, não no pré-escolar, porque isso existe até às 7 da tarde, não nos parece que seja por aí, mas em relação às escolas. Também, no que diz respeito, parece-me também outra coisa importante, e queria que se nos pudesse falar sobre isso também, tem a ver com, não me parece que esta natalidade seja muito, o ter o primeiro filho, parece-me que o grande desafio está no segundo filho, e é aí que os casais não fazem essa opção, é no segundo filho. Se nos podia, de alguma forma, tendo em conta o estudo que fez, explicar mais sobre esse assunto, ou seja, quais são as medidas, o que é que se, focando só aqui, no segundo filho, quais são as medidas que acha prioritárias para se contornar esta questão. Também no que diz respeito às taxas moderadoras, agora na saúde, o facto de não haver as taxas moderadoras até aos 18 anos, e tendo em conta que noutras medidas de infância os 18 anos considera-se quase, entre aspas, a infância, se não acha que alargar a idade das taxas moderadoras, gratuidade das taxas moderadoras, se seria importante. Outra questão tem a ver com a conciliação. Acha, de alguma forma, que tem que se fazer alterações legislativas no que diz respeito à legislação laboral para a conciliação? Ou se não, no meu entender, parece-me que não. Acho que o mais importante de tudo é apostar na fiscalização. E, obviamente, por tudo, tem muito a ver também com mentalidades, quer nós queiramos, quer não, tem muito a ver com isso. E, portanto, quanto mais se conseguir apostar na fiscalização, mais isso parece-me a mim do que nas alterações legislativas. Agora, para fechar, queria só falar disto que referiu, que também parece fundamental, que é não o incentivo, mas é retirar os obstáculos. nós ainda estamos nessa fase, nós não estamos na fase de incentivar, de arranjar medidas de incentivo, mas sim pelo menos tirar os obstáculos, e daí esta história das estruturas de apoio, e aí vou para a política fiscal. Eu parece-me que foi dado um passo fundamental na questão do quociente familiar, num momento em que se considera que uma criança, um filho, é uma despesa. E sendo uma despesa, tem que ser tratado como uma despesa que é. E, portanto, este passo que se deu, obviamente, por isso é mais ambicioso, como aqui já foi referido pelo Sr. Deputado do PST, mas parece-me que é fundamental ter-se abrido esta porta. Agora, a partir daqui, conforme a economia for crescendo e conforme houver disponibilidade, pode-se alargar por aí. Também parece importante sublinhar que foram reforçadas as deduções tanto para filhos menores e principalmente para filhos com menores de 3 anos, também os vales para a educação e para a saúde, também parece importante falar sobre isso e frisar isso, tendo em conta que estamos na Comissão de Finanças, também parece-me importante referir isso, mas eram estes pontos que eu gostava que o Sr. Professor nos pudesse falar, na medida em que tenho tempo e concretamente se nos puder dar algumas medidas concretas e desenvolvimento de outras, era agradecer muito. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por, em nome da bancada do Partido Socialista, agradecer ao Sr. Professor Joaquim Azevedo a sua presença aqui hoje, que, como já concordamos com a expressão que já foi usada pela deputada relatora, que fecha com chave de ouro o nosso ciclo de audições que promovemos neste âmbito, dizer-lhe que imaginamos quão difícil tenha sido o desafio que lhe foi lançado, porque no fundo esta equipa de trabalho ficou com a responsabilidade de traçar as linhas futuras para aquele que é neste momento um verdadeiro desígnio nacional, e dizer-lhe que daquilo que é possível ver do relatório entendemos que ele sintetiza bem aquilo que são as perspectivas das várias áreas que, no caso do Parlamento, corresponde às várias comissões, uma vez que nós trabalhamos setorialmente. Mas também, terminado este ciclo de audições, há questões que ficam no ar que eu não sei se o Sr. Professor poderá responder, mas pelo menos comentar se achar por bem. A primeira causa que nos identificou ali dos vários fatores tinha a ver com a igualdade de homem e mulher e com o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Mas quando nós falamos disto, os especialistas confrontam-nos sempre com outra realidade oposta, que é dos países nórdicos, onde as mulheres têm mais acesso ao trabalho, se tem mais acesso a cargos de liderança, há mais medidas de igualdade e a fecundidade é maior. Portanto, não tem a ver com... A ideia que passa por vezes é que a mulher, com a sua vontade de se autonomizar e de progredir profissionalmente, que prejudica o número... Com essa opção está a prejudicar, porque é uma opção egoísta, como quer progredir, não tem filhos. Ora, acontece que nos países onde as mulheres têm mais acesso ao topo das carreiras, têm mais filhos também. Portanto, isto não há de ser um problema das mulheres portuguesas que assim decidem. E depois outra questão, professor, técnica, para depois fazer uma leitura política. Ontem o Instituto Nacional de Estatística veio-nos aqui dizer que, ao contrário do que tem sido dito, que não se pode dizer que neste ano de 2014 que terminou que já houve um aumento do número de nascimentos, porque o indicador que está a ser utilizado é o teste do pezinho. E o teste do pezinho é feito a todas as crianças que nascem em Portugal, independentemente das mães residirem ou não cá habitualmente, e, portanto, há população, designadamente, digo eu, da CPLP, que passa por aqui e não consta. Eu não estou a tirar conclusões, estou a perguntar se, na verdade, porque ontem foi uma coisa que o INE disse aqui, não se pode ainda concluir que tenha havido estabilização do número de nascimentos. Pergunto-lhe se pensa assim ou se não. Outra questão mais de fundo tem a ver com as medidas legislativas que são necessárias tomar, o cumprimento da lei. Portugal, a minha formação é jurídica, e nos diversos domínios que nós estudamos, a legislação normalmente, em termos europeus, Portugal está sempre na vanguarda em termos de processo legislativo. O nosso grande problema não é em termos de construção legislativa, mas sim de fiscalização e aplicação das leis vigentes. E eu penso que esta é uma das áreas onde setorialmente isso se verifica. Ainda ontem também estivemos aqui com a Ordem dos Enfermeiros e também já reunimos com a Ordem dos Médicos, que nos vem dar conta de que, embora não haja denúncias identificadas, que nas entrevistas para emprego, que é perguntado às jovens candidatas, às mulheres candidatas, se está nos seus planos serem mães ou não, e também sabemos que a renovação dos contratos muitas vezes é determinada pelo facto da mulher estar grávida ou não estar grávida, que engravidar é uma potencia a precariedade do emprego. Ora, a lei já cautela isso tudo. Não é necessário haver alterações legislativas. Aqui não é o Parlamento que pode mudar. É uma questão das entidades fiscalizadoras atuarem. Por outro lado, há uma medida, por exemplo, que aqui foi dita, que eu peço desculpa se estiver enganada, mas eu tenho em crer que o pré-escolar universal e gratuito está definido na lei. O pré-escolar já é universal e gratuito. Aliás, foram dados apoios às autarquias para a construção dos equipamentos de pré-escolar para que ele se torne universal, assim como o primeiro ciclo do básico. Se não for, o Sr. Professor, por favor, corrija-me. E quanto às creches? Falo, Sr. Professor, com alguma experiência de presidente de IPSS que gera creches. A tendência que se tem verificado nos últimos anos é exatamente de redução dos acordos de cooperação. Portanto, quem gera uma creche pode admitir crianças de famílias com poder económico que possam pagar o custo de funcionamento do equipamento, mas não pode aceitar as famílias mais carenciadas porque a Segurança Social não comparticipa essas crianças. Tem havido uma redução do número de crianças apoiadas por esses acordos de cooperação. Por um lado, houve a estabilização do valor por criança. Os custos não foram aumentados, apesar de os custos da família terem aumentado, mas a Segurança Social mantém o valor da comparticipação por criança, nos vários escalões. E, por outro lado, reduz o número de acordos que estão estabelecidos. Então, como é que nós estamos a pensar nas creches universais e gratuitas, se nem o número de creches que existem neste momento estão cobertas para as crianças que são alvo de escalão, sendo que as que têm o rendimento de topo não têm... não tem necessidade, e eu não concordo que neste momento se caminhe para a creche universal e gratuita, honestamente, na situação em que o país está, mas isto é uma opinião pessoal, não é do Partido Socialista, é uma opinião pessoal. Portanto, nós entendemos que mais do que tudo é necessário cumprir a lei. Temos áreas, por exemplo, as comissões de proteção de crianças e jovens, e eu estou a focar muito nas audições de ontem, que foram os enfermeiros, o INE e o Refúgio Abuinha Ascensão, que nos falou das comissões de proteção de crianças e jovens, onde de facto se vivem experiências verdadeiramente dramáticas e se percebe que muitas que acontecem situações em que uma mulher é mãe e depois arranja um companheiro e para ir de férias com um companheiro deixa a criança à porta da CPCJ no mês de julho ou no mês de agosto e as crianças ficam lá entregues a nós. Mas, simultaneamente, o Governo decidiu que 700 pessoas da Segurança Social vão para a requalificação, vão ser dispensadas e os técnicos da CPCJ que estão na Segurança Social também vão ser dispensados. Então, como é que é possível acompanhar, compatibilizar esta vontade de aumentar a natalidade e tomar medidas destas? É que nos parece... Sr. Professor, nós temos interpretação política, naturalmente, mas estou a tentar ser objetiva, sem fazer grandes avaliações. São factos reais que são incongruentes, demonstram incongruência. E não estou a trazer nenhuma interpretação, só estou a trazer dados. Valor de comparticipação por criança, número de crianças apoiadas, número de técnicos da Segurança Social a trabalhar nas CPCJs e a perspectiva de futuro que é de redução desse cenário. Em suma, Sr. Professor, o que nós entendemos é que o que é preciso mesmo, lamento dizer-lhe, é que esta comissão ou outra parecida continue a funcionar. Portanto, não o dispensamos de funções. Sr. Professor, porque, na verdade, do que aquela última, a última criação do portal da família, a última proposta, porque disse que até na comissão descobriram que há medidas que já existem e que nem a comissão conhecia. E, de facto, o que é preciso é conhecer as medidas todas, antes de avançarmos para a alteração legislativa, é conhecer as medidas todas e haver alguém que fiscalize que as medidas são aplicadas e, em articulação com as diversas entidades fiscalizadoras que já existem, punir, sancionar os casos que violam a lei. A parte fiscal, depois eu deixaria para o meu colega Ivo Oliveira numa segunda oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Passo agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Professor Joaquim Azevedo e agradeço também os contributos que trouxe aqui a esta comissão sobre as questões que estamos aqui a discutir relativas à matéria da natalidade. Eu queria fazer algumas considerações e uma primeira consideração é de facto para dizer que este é um problema, eu acho que isso é considerado na sociedade, tem esta percepção e tem esta opinião, de facto é um problema grave que nós temos no nosso país e que exige obviamente a adoção de um conjunto de medidas que possam inverter esta tendência que de facto nós temos no nosso país. Não é, é muitas vezes dito, não é um problema de hoje, é um problema que se tem vindo que já vem de há longo tempo. É verdade, a diminuição da natalidade ou da taxa de natalidade tem vindo a reduzir-se, mas eu não posso deixar de considerar que, de facto, os últimos anos, principalmente os últimos 3 anos, agravou bastante essa taxa de natalidade. E isto está muito associado, creio eu, de facto, às crescentes dificuldades e à degradação das condições de vida da população em geral e das famílias em geral no nosso país. E quando eu há pouco colocava que a natalidade é um problema grave, eu creio que o que nos coloca aqui em cima da mesa de facto é o futuro e o desenvolvimento do país. Obviamente que tem implicações também de um conjunto de funções sociais, mas eu creio que mais que isso o que nós temos de facto em cima da mesa é o futuro do nosso país, o nosso desenvolvimento e as implicações que isso naturalmente tem. Eu creio que ao longo dos últimos anos, de facto, a natalidade e a maternidade têm sido consecutivamente desvalorizada, nomeadamente nos locais de trabalho. E eu creio que esta é uma dos aspectos, entre vários, porque obviamente que, e nós temos colocado isso, os fatores contribuem para a natalidade, ou seja, são vários, são multissetoriais, de facto podemos abordar questões ligadas ao emprego, à saúde, à educação, à habitação, vários, mas eu creio que há alguns que são determinantes e eu creio que esses que são determinantes, os outros obviamente dão conforto, dão confiança, dão estabilidade, mas eu creio que as questões associadas aos rendimentos, ao emprego, à precariedade, são aspectos que hoje as famílias, obviamente, quando vão analisar ou quando vão, no momento de tomar a decisão, ter ou não ter, temos agora, temos mais tarde, temos um, temos dois, de facto, isto pesa. E isto pesa porque, obviamente, a natalidade é planeada. E por aí daqui chegamos à conclusão, aliás, os dados que nos trouxe hoje e que o INE já nos tinha trazido ontem, efetivamente, o que nós podemos concluir é as famílias não têm mais filhos porque não queiram. Não é porque não queiram, é porque não podem. E quando nós colocamos o não podem, há aqui responsáveis. Eu tenho que colocar esta discussão, porque a verdade é que há um... Ouvimos os vários quadrantes políticos a falar de uma grande preocupação em relação à natalidade, mas depois vão adotando um conjunto de medidas que em nada incentivam a natalidade e muito pelo contrário são na prática um verdadeiro desincentivo a essa mesma natalidade. E eu creio que isto, de facto, para as famílias diz muito pouco quando no dia-a-dia, de facto, manifesta-se politicamente preocupação, mas depois na prática aquilo que tem no dia-a-dia são políticas e medidas que só lhes dificultam a vida. Por exemplo, o Sr. Professor fez aqui uma referência à reforma do IRS, estas alterações últimas em relação ao IRS. Eu queria só dizer, de facto, na nossa análise, efetivamente as alterações introduzidas são muito poucas as famílias que poderão vir a ser beneficiadas. A esmagadora maioria das famílias não vão ser beneficiadas com essa dita reforma. Ou seja, porque esquecemos aqui que há um conjunto de famílias, de facto, com filhos e com uma enorme carência, que nem sequer pagam o IRS, por isso não têm qualquer tipo de benefício. Aliás, vão ter a sua vida agravada porque lhes foi aplicada ou vai ser aplicado um conjunto de medidas da dita fiscalidade verde, ou seja, que ainda vai agravar mais as suas condições de vida. Avançando aqui na minha intervenção, uma outra consideração que eu gostaria de fazer tem a ver com há inversão ou não há inversão perante os últimos dados. E, de facto, ontem, aqui perante as explicações do INE, eu creio que é cedo para se falar em inversão ou recuperação. Eu creio que é preciso, de facto, ver um intervalo maior de tempo para ver, de facto, como é que a situação vai evoluindo e que parece-me precoce estar a falar em qualquer tipo de inversão ou de recuperação. Aquilo que sei hoje e do contato que temos tido com as pessoas é que, de facto, que as pessoas não sentem nenhuma melhoria nas suas condições de vida. Continuam, de facto, asfixiadas e com muitas, muitas dificuldades, e isso creio que não é positivo para o incentivo à natalidade. Uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com os direitos de maternidade e paternidade. É verdade que há um conjunto de direitos de maternidade e paternidade no nosso país que já estão consagrados na lei. E é verdade também que inúmeras entidades patronais, incluindo a administração pública, muitas vezes não respeita esses mesmos direitos. E eu queria aqui colocar, de facto, eu creio que temos aqui, no que diz respeito aos direitos de maternidade e paternidade, dois níveis de questões. Um primeiro, de facto, uma fiscalização mais ativa para que se cumpra este conjunto de direitos, porque a verdade é que nós conhecemos várias situações de mulheres que ou são questionadas sobre o seu projeto de vida familiar, ou então quando estão numa situação de gravidez são despedidas e os seus contratos não são renovados, e eu creio que isto tem que efetivamente acabar. Mas há aqui também um conjunto de outras questões que, no que diz respeito à conciliação, à articulação entre a vida profissional e familiar, que também tem que ser considerada. Por exemplo, quando são alteradas um conjunto de normas relativas aos direitos de trabalho, nomeadamente desregulação de horários de trabalho, banco de horas, é que é sempre a favor do interesse das empresas e nunca do interesse dos trabalhadores, quase pondo e dispondo os trabalhadores como se fossem uma sua propriedade. Eu acho que isto também não são medidas e que devem efetivamente ter um fim, porque muitas das vezes coloca, como aqui se colocou, há pessoas que efetivamente trabalham ao fim de semana e há um conjunto de profissões que têm que trabalhar ao fim de semana, como um hospital, não pode parar, obviamente, durante o fim de semana. São condições muito concretas, mas a solução passa por nós termos uma outra organização, também do ponto de vista do trabalho, ou passa por alargarmos os horários das creches, por exemplo, para períodos noturnos ou para o fim de semana. É porque eu penso que também é preciso colocar aqui em cima da mesa, de facto, qual é que é o impacto que isso também tem do ponto de vista do desenvolvimento das próprias crianças. Quantas horas é que uma criança deve estar numa creche? E quantas horas é que deve estar com a sua família? E isto deve ser também aqui colocado, não é? Ou seja, eu não estou a dizer que em determinadas situações não tenha que haver alguma resposta deste tipo, mas é preciso também que este conjunto de alterações não seja do interesse da empresa, seja, em primeiro lugar, do interesse da família, e eu creio que isso é que deveria estar em cima da mesa. Para concluir, e porque já estou a exceder-me, mas para concluir, referir só mais três, quatro aspectos, mas de uma forma muito breve. Obviamente que é necessário uma rede pública de creche. E eu coloco rede pública porque efetivamente creio que é essa que dá a resposta às famílias. É necessário também alargarmos a rede pré-escolar. Eu creio que no que diz respeito à educação, agora entrando já no ensino básico, obviamente que há um conjunto de custos associados à educação que têm que ser eliminados. Por exemplo, posso-lhe falar dos manuais escolares. Por que não atribuir gratuitamente os manuais escolares aos estudantes? Esta é uma proposta que nós temos. Em relação às questões relacionadas com saúde, eu creio que os cuidados de saúde primários têm aqui uma enorme importância também no apoio, em primeiro lugar, naturalmente, na prestação de cuidados de saúde, na promoção de saúde também junto das famílias, e esta é sempre uma vertente que é remetida, nem é para o segundo plano, é para o último plano, e que acaba sempre por ficar na gaveta. Mas a verdade é que eu creio que também o que está a ser feito a este nível não dá a estabilidade nem a confiança necessária. Falava há pouco na atribuição de médico de família para as grávidas, sem dúvida, isso deveria obviamente existir, mas o que nós deveríamos ter efetivamente era todos os portugueses com médico de família. As taxas moderadoras não deveriam de existir, elas são um bloqueio no acesso aos cuidados de saúde, e obviamente que os cuidados de saúde primários deveriam de ser uma maior proximidade para dar efetivamente uma resposta no que diz respeito não só a aspectos específicos da saúde infantil, da saúde materna. Eu sei que há alguns programas que ainda assim há bons indicadores, nomeadamente no que diz respeito à vacinação, mas poderíamos ir muito mais longe, nomeadamente na promoção de saúde, que é tão importante que pudesse ser promovida logo desde pequeninos, né? E se calhar mais para a frente na vida depois dessa criança que seria um futuro adulto, provavelmente evitaríamos muitas complicações em termos de saúde. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, que também lhe peço que seja breve.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer ao professor Joaquim Azevedo por ter aceito este convite do Parlamento para promovermos esta audição no âmbito da discussão da resolução, que foi o final do projeto de resolução do PSD, e como pretendemos aprofundar as políticas para a proteção da criança, das famílias e promover a natalidade, a minha intervenção é no sentido, como coordenadora do grupo de trabalho constituído na Comissão de Orçamento e Finanças e relatora e Administração Pública e relatora também dessa comissão. Na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública foram já realizadas várias audições, esta também será o término das nossas audições. Foram promovidas a audição com a Associação Fiscal Portuguesa, com a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, com o Observatório das Famílias e das Políticas da Família, com a Associação para o Planeamento da Família, com os sindicatos dos quadros técnicos do Estado, Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública e Federação dos Sindicatos da Administração Pública. Quero lhe dizer que foram bastante interessantes as mesmas e os contributos foram enormes. E vou-me enfocar essencialmente depois numa audição que houve, uma vez que o nosso enfoque na Comissão de Orçamento e Finanças é na fiscalidade e é na proteção laboral, principalmente na administração pública. Não fazendo e não utilizando a minha intervenção de uma forma para fazer de uma forma demagógica ou utilizar este tema como uma forma de demagogia política, mas sim de uma forma responsável e de forma que encontremos caminhos certos para alterar esta tendência que tanto nos preocupa e, como o Sr. Professor Joaquim Azevedo já aqui referiu, é uma tendência que já existe há mais de 30 anos e que supostamente não tem nada a ver com esta crise, como alguns grupos parlamentares aqui já tentaram colar. Penso que será um problema do modelo da nossa sociedade, que se tornou extremamente egoísta e cada indivíduo pensa essencialmente em si próprio. E o conceito de família tem-se vindo a perder ao longo destes últimos tempos. Isso sim é que é a grande preocupação. Vou-me aqui enfocar naquilo que foi a audição da Associação Fiscal Portuguesa, em que eu ouvi várias críticas, em que essa associação acha... Muito bem, alguns dos contributos até foi a nível pessoal, que disseram que era de forma pessoal, mas acham que não é através da fiscalidade, não é através de uma justiça fiscal que se vai promover a natalidade. Por um lado, penso que poderá ser assim, mas a justiça fiscal será importante para, num todo e em várias medidas que poderemos utilizar, será uma ajuda para que esta tendência se inverta. Compreendo a forma como o professor Joaquim Azevedo, e acompanho, que será a justiça fiscal, poderá ser uma forma de retirar ou deixar-se criar outros benefícios, que se esses sim são de uma forma isolada, e por isso o que eu lhe pretendia, e com a minha intervenção, que eu pretendia é que, mais uma vez, e disse alguns, eu penso que com esta nova reforma do IRS, em que eu também estive extremamente envolvida no debate da mesma, penso que avançamos muito mais do que aquilo que estávamos. Não devemos só ver de um lado crítico, mas sim de um lado muito positivo, e que vem sim também apoiar a família e apoiar as questões da natalidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ivo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A audição já vai longa. Cumprimentar também o professor Joaquim Azevedo pelo relatório apresentado. A audição já vai longa, já muito foi dito. Também as audições estão neste momento no término da sua aplicação aqui no Parlamento. Foram mais de 100 audições nas diversas comissões. Eu participei na Comissão de Saúde, de Assuntos Europeus e na de Orçamento e Finanças em algumas destas audições. E todas elas, naturalmente, foram diferentes, umas mais setoriais, outras mais globais. Mas a verdade é que, considerando-os que há parte que também foram efetuados, mas a verdade é que as condições socioeconómicas foram sempre, ou na generalidade as audições, foram sempre apontadas como um dos fatores essenciais para a promoção da natalidade, que é um problema, de facto, profundo, é um problema que está na agenda e que foi colocado na agenda com raízes profundas e que também, naturalmente, que as soluções não serão nada fáceis. A questão que, ou o risco maior que eu acho que este conjunto de audições no final terá, é nós termos, por exemplo, uma questão tipo 100 audições, 100 medidas de promoção da natalidade, mas que depois esbarram com aquilo que é a prática na realidade. Porque este estudo foi apresentado ainda antes, foi em julho, julgo eu, apresentado este estudo, ainda antes do orçamento do Estado. O Sr. Professor tem também alguma proximidade ao Partido do Governo, participou em reuniões partidárias e, portanto, seria natural que este orçamento de Estado que nos foi apresentado agora contivesse medidas que, pelo menos, não contrariassem aquilo que são as medidas de promoção da natalidade. Portanto, que o estudo tivesse um impacto prático maior. Porque, se a verdade é que um problema que já vem de muitos anos e que não tem uma resolução fácil, mas já devíamos começar quanto antes. Não é só dizer que o problema está na agenda, também é necessário que ele se materialize e se concretize. E, portanto, aquilo que foi apresentado neste Orçamento de Estado foi aquela questão que o professor muito bem colocou sobre o IRS, que no fundo é um pequeno paliativo e que não é muito bem perceptível e que as pessoas não terão mais filhos necessariamente por causa disso. E portanto aquilo que eu lhe colocaria como questão é, sendo definida uma estratégia, e uma estratégia é sempre onde estamos, para onde vamos, qual o melhor caminho, mas como é que nós vamos passar de um diagnóstico, não é? De uma análise da situação para objetivos, para medidas concretas que serão apresentadas e que depois como é que isso será acompanhado, não é? Como se fará o controlo dessas medidas, porque seria importante, sei lá, que todas as medidas que fossem apresentadas que tivessem um selo de medida positiva de promoção de natalidade ou então um aviso como uma medida que desincentiva a natalidade, porque acho que era uma forma mais prática e que fazia com que fosse um acompanhamento efetivo deste tema que é tão central para o nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, visto que é o último pedido de palavra que eu tenho, é a Sra. Deputada Vera Rodrigues, faz favor. Peço-lhe também que seja o mais concisa possível.
Serei necessariamente breve, cumprimentar o Sr. Professor Joaquim Azevedo e agradecer-lhe, de facto, pelos contributos que aqui nos deixam. E queria só, de facto, fazer aqui duas referências que eu penso que são importantes, até tendo em conta também aquilo que eram as propostas concretas do trabalho pelo qual o Sr. Professor foi responsável. De facto, já aqui falámos, e é verdade que a reforma do IRS e também a alteração que foi proposta em termos de orçamento de Estado relativamente ao IMI, do nosso ponto de vista, são de facto medidas que o Governo já tomou e que ajudam, facilitam, vão no sentido certo daquilo que se pretende relativamente à proteção da família. Não concordamos minimamente com aquilo que é a visão do Partido Socialista, não são um pequeno paliativo, são muito mais que isto. Aliás, eu diria que as tabelas que foram ontem publicadas e que refletem de forma clara que designadamente há mais pessoas, portanto, que têm mais dificuldades financeiras que, pura e simplesmente, deixam de pagar IRS e a bonificação, no fundo, que é feita por número de filhos, é proporcionalmente maior nos primeiros escalões de rendimento. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Presidente, se esta constatação de um facto que é evidente relativamente a esta solução que foi encontrada do nosso ponto de vista, extremamente positiva relativamente ao IRS, se contribui, se ajuda ou não a que haja aqui, digamos, um cenário que seja facilitador ou pelo menos que não seja tão impeditivo daquilo que é a decisão de ter um filho. É evidente que a decisão de ter um filho é uma decisão complexa, alargada, que é ponderada certamente por uma pessoa em diversos parâmetros e em diversas circunstâncias. Nós não pretendemos aqui interferir naquilo que são as decisões individuais das pessoas. Temos a responsabilidade, enquanto Governo, enquanto Parlamento, de perceber, sob o ponto de vista daquilo que é o futuro do país, a sustentabilidade das contas públicas, enfim, a viabilidade da nação, se quisermos, como um todo, ponderar aquilo que ao Governo e aos responsáveis políticos deve ser ponderado. E terminava muito rapidamente, só repondo aqui, digamos, a verdade, também com factos relativamente aos dados que foram e às alusões que foram feitas em relação às creches. Em 2010 estavam em vigor 1.700 acordos da Segurança Social com IPSS para, no fundo, permitir aqui um número de aumento de vagas de crianças que estão neste tipo de instituições. Hoje em dia temos 1.835, portanto temos aqui uma subida. Depois também, em relação ao número de utentes crianças que estão, portanto, ao abrigo destes acordos, em 2010 tínhamos 64 mil crianças, hoje temos 70.454. Apenas só para dar uma nota que é factual e que é correta. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada.
Queria só fazer um comentário, Sra. Presidente, se me permite. As creches que neste momento estão abertas, cujas obras estão concluídas e fechadas, foram apoiadas pelos programas operacionais, que foram com certeza abertos e apoiadas com base em estudos que o Governo fez para apoiar a construção. Há creches que tiveram investimento privado zero, foram só de investimento do Governo e deste Governo, e estão fechadas porque há crianças que estão em lista de espera e não têm apoio, acordos de cooperação. E eu posso trazer os nomes, se quiser.
Está feito o comentário, Sra. Deputada. Não vamos continuar com os comentários. Senhoras e senhores deputados, vou dar agora a palavra ao Sr. Professor, que terá a oportunidade de responder às variadíssimas questões que todos os seus deputados puderam por colocar e dizer-lhe, Sr. Professor, que de facto o tema está na ordem do dia, mas não é só por falarmos nele que se resolve, não é? Temos ainda muito trabalho pela frente. Faz favor, Sr. Professor.
Obrigado. Sim, é evidente. Eu queria, talvez, começando pela ordem, agradeço muito todas as intervenções e as questões e as reflexões colocadas. Fazem parte do que é preciso fazer, deste caminho que temos que fazer em conjunto e temos muito, muito, de facto, pela frente para fazer. Em relação aos números, que foi uma questão colocada por várias das senhoras deputadas, a questão dos números. É evidente que os números de 2014 não estão estabilizados, não é essa a questão. A questão é que, mesmo sendo a partir do teste do pezinho, eles são diferentes dos dos anos anteriores, do ponto de vista da, digamos, não são ainda o valor do número de nascimentos oficial de 2014, mas apontam uma tendência. E essa questão, digamos, que o nosso objetivo, eu não, portanto, a palavra inversão que foi usada depois pela senhora deputada Paula Santos, nós não falamos em inversão, nunca usamos esse termo. Nós, aliás, somos muito cautelosos, dizemos estabilizar, parar o decréscimo, esse é que é o primeiro objetivo, deve ser parar o decréscimo. Nós estamos a descer ano a ano uma coisa completamente louca, não é? Nunca alguma vez imaginada. Vamos perto dos 30%, há muitos municípios onde estamos a descer 30% e tal, 40% já nos últimos 4 anos. E, portanto, temos que parar a descida, esse é o grande objetivo. E o que dá a ideia que acontece no ano 2014 é que estamos, quer dizer, que o número não ampliou como nos anos anteriores. Portanto, há ali uma estabilização. Para já o número a partir do teste é superior, mas mesmo que seja idêntico, estabilizar. Portanto, esse é o primeiro objetivo. E depois inverter, começar a inverter. Mas tem que ser muito lentamente, vai ter que ser muito lentamente, até pela situação económica que o país vive. Sabemos todos isso, que vai ser muito lenta necessariamente.
rápido, mas considera que este valor de 2014 permite-nos já afirmar que estabilizou ou ainda é cedo para referir?
Não, estabilizou em 2014. A ideia que temos é que em 2015 ele deve se manter também estável nesse valor. Portanto, a nossa perspectiva é que 2015 deve continuar num valor do mesmo tipo, se não também já ligeiramente superior ao que tínhamos em 2013. Mas isso não quer dizer que estejamos, mesmo que até 2015 venha a ter um valor superior, que estejamos já diante de uma inversão completa de tendência, porque inversão de tendência, é preciso ver que ela tem 30 anos de descida, não vai subir rapidamente, é impossível. Até porque a questão, como nós dissemos e continuamos a dizer, a questão que está em jogo não é uma questão meramente económica. A questão económica conta, é evidente, mas não é meramente a questão económica. Portanto, nós nunca recuperaremos o número de nascimentos que tínhamos há 10 anos, ou há 15, ou há 20, isso é impossível. Portanto, nós, digamos, se pudéssemos evoluir para os 2.0 de índice de fecundidade, era ótimo, não é? Nós estamos no 1.2, portanto, é um caminho que é uma curva, não é? Quando olhamos para a descida, temos que olhar a estabilização e depois, eventualmente, uma subida. E essa tem muito que ver com muitos fatores, como aqui foram elencados alguns, mas também que se prendem com opções e valores das pessoas hoje, é evidente, não é só uma questão de económica e financeira. E depois, em relação às questões da senhora deputada... e depois ainda em relação a esta primeira... digamos, às primeiras questões, eu... Bom, a questão do país e de como é que se resolve isto, eu não sei, não sei muito bem, mas é evidente que, a meu ver, não é um problema. Nós nunca focamos muito na questão deste governo, porque, como nós, é evidente que está em causa, desde logo, o governo que está em funções, mas quando nós colocamos o horizonte de 20 anos, é que é tão importante aquilo que este governo possa fazer hoje, como o que vem amanhã, como o que vier das eleições deste ano, como o que vem a seguir, como o outro que vier a seguir. Há aqui uma questão que é muito superior ao governo A ou B. Eu, no limite, para nós, a questão de se é o governo A ou se é o governo B, isso é um problema que as eleições decidem. Mas a questão é, a política pública neste domínio tem que ser estável, tem que ter uma orientação, um caminho. E, independentemente, claro que as razões ideológicas podem favorecer um certo tipo de medidas mais ou um certo tipo de medidas conforme, digamos, a predominância política que estiver em causa. Mas isso não deve, digamos, fazer com que haja hesitação em relação ao objetivo. Ele pode ser alcançado com medidas mais de um lado, mais de outro, umas mais focadas sobre o trabalho, outras mais sobre o rendimento, outras mais sobre as creches, outras mais sobre o pré-escolar, outras sobre... Bom, mas que haja políticas concertadas, e aquilo que o Sr. Deputado Ivo Oliveira dizia, nós propomos-lo aqui, é que haja uma task force, nós propomos uma task force para não estar agora a dizer que se vai criar um organismo, não, porque não é preciso criar organismo nenhum, mas uma task force de acompanhamento das medidas e falamos dessa questão do selo que seja capaz de velar para que o conjunto das medidas seja harmonioso em relação à natalidade, porque é muito fácil que medidas até na bondade de uma dada medida na área, por exemplo... laboral ou, por exemplo, relativo aos horários, possa ser, digamos, concebida com todas as suas valências e muito bem analisada e não se tenha a percepção do impacto sobre a natalidade. E é preciso que todas sejam medidas em termos de impacto sobre a natalidade. E isso seria uma espécie de crivo, uma espécie de visto prévio, que é o termo que nós usamos no relatório. E, portanto, e isso entendemos que faria todo sentido que existisse, porque ajudaria mesmo os próprios ministérios a terem isso mais em conta. Eu suponho que, não sei se a senhora deputada, mas eram estas os comentários assim genéricos, não sei. Em relação à segunda intervenção da senhora deputada Inês Titónio Pereira, a questão do pré-escolar. O pré-escolar, digamos, do ponto de vista legal, não é educação escolar. E não sendo educação escolar nem ensino obrigatório, não é universal e gratuito pela lei de base e pela Constituição. Portanto, agora, é óbvio que a lógica não tem sido essa, mas deveria ser. um país amigo das crianças e da natalidade deveria ser um país mais focado sobre os 0 a 6 anos, porque nós estamos focados em termos escolares nos 6 em diante, a gratuidade, as condições e tal, é tudo para dos 6 em diante, mas o nosso drama maior é nos 0 a 3, pronto, e aí é que devia, Portugal devia focar-se muito na questão dos 0 a 3 anos. E aí não tem havido políticas suficientemente capazes de enfrentarem a questão dos 0 a 3 anos. Mesmo estas de incentivo às creches e à abertura de creches, os contratos, tudo isso, é importante, mas devia haver um, digamos, lá está, é a questão do carinho, o maior foco da sociedade portuguesa sobre as crianças, e os 0 a 6 anos estão bastante desprotegidos, isso é claro. Os horários, bom, a questão dos horários... E também foram referidos outros, eu agora respondo a todos nesta pequeno comentário. A questão dos horários não é uma questão de ampliação, digamos, ou que sejam resolvidas por uma nova organização de trabalho. O problema é verdade que é preciso mudar muitas coisas nas condições de trabalho, é evidente, isso, eu defendo isso há muito tempo. Não é essa a questão só, é que nós estamos a falar é... mesmo que uma trabalhadora ou um trabalhador jovem, pais... tenham a possibilidade de folgar à segunda e terça, mas estão ocupados ao sábado e ao domingo. A questão é essa, é que quem trabalha e tem que trabalhar, e até em condições muito dignas, e que tem que trabalhar ao fim de semana, porque cada vez mais existem formas de exercício e da atividade profissional que passam por isso, e atividades económicas que passam por isso. Basta falar nos hipermercados, nos centros comerciais, em todas essas áreas, nós temos, além das tradicionais, dos hospitais, não sei o quê, falando dessas novas, que são as que maior percentagem de taxa de emprego têm feito aumentar em Portugal e progredir em Portugal. Portanto, essas entidades que dirigem essas áreas têm perante esta questão da maternidade, uma política que em geral é muito pouco amiga da natalidade, quando não são práticas completamente indignas como essas que nós denunciamos de obrigarem as raparigas a assinarem documentos de que não engravidam nos anos seguintes, quer dizer, que é uma prática que é corrente em Portugal, quer dizer, porque depois as entidades que deviam fiscalizar isto, em vez de, não sei, fazerem o que deviam, vieram sobre a Comissão a pedir que a Comissão dissesse então onde é que isto está a acontecer. Quer dizer, como se a Comissão tivesse que estar atenta ao facto de onde é que isto está a acontecer. Nós tivemos denúncias de mulheres nestas situações, não temos que ser nós, a Comissão não tem nada que se envolver nisso, nem vai denunciar as mulheres que denunciaram, se elas não querem falar, porque o medo impera muito no mercado de trabalho, como sabemos. E, portanto, nós achamos é que esse problema deve ser, como aqui foi dito por vários dos senhores deputados e senhoras deputadas, que deve ser objeto de fiscalização, mas também de maior responsabilização. Os empresários têm que ser muito mais responsabilizados por isto, porque nós, quando reunimos com a CIP, pusemos essa questão em cima da mesa, e a CIP, por exemplo, está disponível para trabalhar com outras entidades para uma maior sensibilização, pôr esses casos em cima da mesa, discuti-los, e ajudar as pessoas a tomarem consciência de que são os próprios negócios que estão em causa, quer dizer, porque eu há bocado estava a ouvir a senhora deputada Inês Titónio Pereira e lembrava-me, por exemplo, desta tendência que já começa a surgir em alguns países, que é da quantificação do valor económico de cada filho que nasce. Quer dizer, já chegamos ao ponto de ter que justificar perante dirigentes, a elite política dirigente da Europa, que só vê números à frente, de tentar demonstrar-lhes o valor económico de cada criança que nasce. E já há muita gente a trabalhar na Europa à volta dessas... Portanto, tentar justificar, porque desde logo são os próprios, digamos, consumidores que deixam de existir e os negócios vão certamente deixar de poder ter a atividade que têm. Bom, o segundo filho como mais importante, claro que sim. Nós também dizemos isso. Embora achamos que o primeiro também é importante, porque há muitos casais que não têm filhos e que hesitam muito em ter ou não ter. Embora a questão central, em termos de incentivo, devesse estar no segundo e nos seguintes. Mas há muitos incentivos que poderiam existir, por exemplo, as leis relativas à educação, a prioridade aos irmãos, Por exemplo, isso é uma coisa que também não está bem resolvida. Há vários exemplos que nós damos no relatório, mas que poderíamos vir, a muitos outros itens. A conciliação, bom, já falei dos empresários e da responsabilização. Fiscalização, sim, não venham fiscalizar a Comissão, não é? As autoridades das condições de trabalho e da igualdade, que não venham sobre a Comissão fiscalizar a Comissão. Quer dizer, quem precisa ser fiscalizada são as atividades económicas, e toda a gente sabe em que tipo de atividades económicas é que se faz este tipo de incidências sobre as mulheres. Pois, em relação à política e ao foco da política, nós colocámo-la não nos incentivos, eu gostava de explicar isso, não é no incentivo, é na remoção dos obstáculos, porque a política natalista, as políticas natalistas, são políticas de incentivo ao nascimento. O que é que isto tem conduzido? Primeiro, é que em muitos países, portanto, as famílias que aderem à política natalista são as famílias com menores rendimentos. Porquê? Porque vêem num forte incentivo ao nascimento de crianças uma forma da família estabilizar o seu rendimento. Ora, isto não pode, por isso, constituir a única forma e nós entendemos que em Portugal nem deve ser a principal, porque o que está em causa é a remoção de obstáculos, não é a questão do incentivo. E por isso não deve ser dada prioridade em Portugal a uma política natalista para a promoção da natalidade. Portanto, é esse o ponto, e por isso falamos em remover os obstáculos e não, porque há muito português e muito casal que quer ter filhos, portanto, e quer ter mais filhos. A questão é que o conjunto das condições não estão criadas, era o que me dizia a senhora deputada, não pode, portanto, se não quer, mas não pode. Então, vamos remover esse conjunto de obstáculos, e não é fácil removê-los, como sabemos. Bom, em relação à senhora deputada Luísa Salgueiro, em relação, há aqui uma primeira questão que tem que ver com a questão da igualdade, não é? Com a questão da igualdade. Nós, quando colocamos o problema do acesso das mulheres ao mercado de trabalho, e aquele conjunto de itens, é os desequilíbrios que isso provocou. Não é que isso seja... A sociedade portuguesa mudou, tem outra realidade. O acesso da mulher ao mercado de trabalho quase não existia, hoje somos o país campeão da Europa. E, portanto, alterou profundamente a realidade social portuguesa. É nesse sentido, não é no sentido que isso seja um obstáculo. Mas é verdade que países que quiseram promover fortemente a natalidade, como alguns países do Norte, por exemplo a Suécia, investe fortissimamente no apoio à natalidade, portanto, de tal maneira que começa a ser, mais comum em países desses uma mulher, durante alguns anos, ter uma licença e gozar de uma licença, porque o rendimento que lhe vem pelo facto de poder, acompanhar os filhos em idades, por exemplo, nos 0 a 6 anos, compensa e, portanto, mas é o que implica forte apoio, aos 0 a 6 anos, que são, porque a partir dos 6 anos as políticas públicas já conseguem ter, respostas mais ou menos equilibradas, mas até aos 6 anos, de facto, não é correto. Bom, o INE e os números já comentei. O pré-escolar, portanto, também já referi. A questão das creches e da redução dos acordos, pois, por isso é que eu dizia há bocado, as políticas, eu percebo bem, este governo, outro que venha a seguir, vão ter muita dificuldade em abarcar de imediato a complexidade do problema. É um problema muito grave que rapidamente acentuou a sua gravidade, em 3 anos acentuou muito a sua gravidade. E o conjunto de medidas, nós estamos ainda quase a acordar para a questão. Eu ando muito, quer dizer, o que posso, em debates desta natureza sobre este tema pelo país, e verifico que a maior parte das pessoas não conhece a gravidade da situação. Portanto, por mais que nós pensemos que estamos bem informados. Portanto, há muita dificuldade em entender verdadeiramente o impacto deste problema. E por isso mesmo o conjunto das medidas a tomar tem que ser muito vasto e durante muitos anos vai ser difícil, certamente, enfrentar a questão. A senhora deputada Paula Santos já referi, pois, a essas questões mais relacionadas com os incentivos, a questão da tendência, inverter, estabilizar, a fiscalização dos direitos de maternidade e paternidade. A questão do trabalho, sim, é uma das questões centrais. A conciliação tem muito que ver também com, por exemplo, os horários, não é? Os horários de trabalho. Há países onde, e há empresas, onde os trabalhadores que não saiam à hora são penalizados. Portanto, e são empresas altamente rentáveis. Mas nós em Portugal temos o hábito do trabalhador, o bom trabalhador é o que fica até às 10 da noite. Ou então a boa empresa é que, por exemplo, as empresas de consultoria, os bancos, não sei o quê, que empregam grande parte da mão de obra mais jovem, que esticam os horários de trabalho de uma forma completamente indigna do ponto de vista humano. E isso há de ter traduções, depois é óbvio, na questão dos casais e nos projetos dos casais terem ou não terem filhos. Bom, e depois a senhora deputada também referiu outras questões, que a rede pré-escolar, já falamos, os manuais, sim, há muitas autarquias que estão a optar por este tipo de apoio, portanto, é um apoio que o sistema público pode desenvolver, mas a questão dos 0 a 6 anos nem se põe na questão dos manuais, é uma questão que vem mais... Portanto, o que preocupa mais os pais são aqueles primeiros anos, sobretudo os 0 a 3, é o que faz hesitar. Muitos pais falaram connosco e diziam: eu, se tivesse um apoio mínimo entre os 0 e 3 anos, eu avançava e podia ter mais um filho ou ter um filho, mas não tendo, eu tenho muitas dificuldades. E, portanto, aqueles 0 a 3 anos, de facto, são um momento fundamental. E nós, por isso, falamos das autarquias. Nem tudo vai poder depender do governo. Na situação de crise que vivemos, temos que recorrer a muitos recursos que já existem. E nas comunidades há muitos recursos que podem ser mobilizados para criar, por exemplo, para fazer extensões de horários, para ter creches abertas, para, por exemplo, também acoplar creches a empresas, nomeadamente as que empregam mais pessoas aos fins de semana. Em relação à senhora deputada Elsa Cordeiro... Bom, sim, eu acho que a questão que coloca do modelo de sociedade é evidente, que é uma questão. A natalidade desce é em grande medida porque a sociedade mudou profundamente, e a cultura e os modos de encarar a vida e o mundo onde se vive. É evidente que sim, que há muitas questões relacionadas com isso. E depois também há questões de natureza fiscal. Nós, basta ver se os dados da natalidade, o número de nascimentos, tiver estabilizado este ano e puder continuar assim no próximo ano, isto também já é um indicador que, no contexto da crise económica, também, quer dizer, há outras coisas que é preciso fazer funcionar, não é? E as opções em relação ao ter filhos não podem ser eternamente adiadas. E é evidente que a opção, digamos, ao fim de 3, 4 anos, é melhor ter filhos em condições não tão ideais, certamente, mas também é verdade que os casais adotaram, e sobre a educação dos filhos, adotou-se uma mística sobre as crianças que não faz muito sentido. O investimento que as famílias fazem num filho dava para 3, e portanto se o distribuíssem. Portanto, isso também foi muito referido por muitos casais com quem conversamos. Agora, a questão do dinheiro. Nós achamos que as medidas tomadas em relação também ao que disse a senhora deputada Vera Rodrigues e ao senhor deputado Ivo Oliveira, os investimentos que foram feitos agora já por este governo, é verdade que entre julho e dezembro ou outubro houve possibilidade de fazer acertos em termos orçamentais. Para nós, as medidas, para nós que construímos este referencial, as medidas tomadas ficam sempre aquém daquilo que nós desejávamos. Mesmo em relação ao quociente familiar, se os parâmetros fossem maiores, abarcava mais gente, mais famílias. Agora, é evidente que o passo dado é muito importante. O que nós dizíamos é que sejam dados sinais, e sinais inequívocos. Pronto. E entendemos que esses sinais é que devem ser trazidos para a sociedade portuguesa e devem ser inequívocos. Agora, os nossos dirigentes políticos deviam ser pessoas capazes de falar da questão da natalidade sem medo, não é? E o que nós temos é dirigentes políticos que falam da natalidade cheios de medo. Cheios de medo. Não é? E como se estivessem a trazer para cima da mesa um problema muito... e politicamente incorreto. E, portanto, eu acho que esta é uma questão que tem que ver com as lideranças políticas, não tem que ver só com, digamos, as decisões dos casais. E se os líderes políticos fossem mais claros em relação a esta matéria e fossem mais unânimes na valorização da questão da natalidade, havia certamente um clima diferente na sociedade portuguesa em relação a esta matéria. Depois, em relação à questão financeira, é verdade, há países onde grandes investimentos financeiros nas questões da natalidade, nomeadamente tributos fiscais, não se traduzirem em nenhum aumento da natalidade. E é por isso é que tem que ser um conjunto articulado de medidas e não uma medida específica. A medida fiscal em si mesma pode não trazer benefício nenhum em termos de número de nascimentos. Mas se houver um conjunto mais articulado de medidas, certamente que haverá essa... Bom, e agradeço muito a oportunidade que nos deram de trazer aqui a nossa reflexão. Esperamos que ela, digamos, seja útil para o trabalho que as senhoras deputadas e os senhores deputados têm que realizar, e estamos disponíveis para o que entenderem que seja útil no próximo futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, professores. Eu acho que a utilidade desta reunião, eu acho que é uma evidência.
Sim.
Foi uma reunião muito participada em que todos os seus deputados gostaram de poder dar também o seu contributo, conhecendo o seu relatório. Vamos, como eu dizia há pouco, começar um longo trabalho. Isto foi a fase das audições, dos contributos. Agora temos que aprofundar o nosso trabalho no sentido de apresentar propostas para tentar promover a natalidade. Sr. Professor, muito obrigada uma vez mais. Eu não sei se mais algum dos seus deputados aqui presentes tem mais alguma coisa a dizer, já como uma hora já vai adiantada.
Sim.
Professor, e obrigado. Com certeza também tem que almoçar. Muito obrigada.
Obrigado.
Pelo seu contributo e disponha sempre. Sim. Da Comissão de Saúde.
Obrigado.
Obrigada.
Eu deixo-lhe uma
boa tarde. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Está terminada a nossa reunião. Temos aqui o relatório que o professor deixou e também o suporte informático que será disponibilizado para todos os seus deputados. Muito obrigada. Até à próxima semana.